sua devolução, apesar de uma base muito baixa, da Aston Martin.
É verdade.
Porque assim,
Alonso conseguiu ser feliz um final de semana.
Mas não mais do que o Stroll. Por incrível que pareça, não mais do que o filho do dono da equipe, né? Que ficou a fe... o que eu acho que devia ser, pelo menos ali no Canadá, deveria ser, sei lá, feriado nacional.
É.
Porque assim, Stroll conseguiu ficar na frente de Alonso. Mas assim, é... vamos comparar o que aconteceu com a na Bélgica com a Aston Martin, que chegou a ter tempo de Fórmula 2, literalmente, e vejo que eles conseguiram ficar, ficaram na frente de Haas, ficaram na frente de Cadillac e ficaram na frente do Colapinto, né, na Alpine. Então, assim, é uma evolução absurda, tudo bem que de uma base muito baixa, né? Tem que salientar que esse ano, até então, tem sido desastroso para a Aston Martin, mas eu acho assim, que isso representa uma boa evolução. Nessa semana, eles fizeram aqueles filming days, né, que é meio que a FIA dá permissão para que a equipe faça propaganda, eles aproveitam e façam os testes na pista, né, já que os testes de hoje em dia são muito resumidos, são muito eles não podem fazer isso livremente. E espera-se, inclusive, com o motor novo motor que a Honda vai trazer para depois das férias no Grande Prêmio da Holanda, eu acho que a gente pode esperar uma evolução ainda maior. Não maior ao ponto, obviamente, de ameaçar as líderes, mas pelo menos para Aston Martin chegar ali no meio do pilotão e de repente começar finalmente a brigar por pontos.
É, rapaz, quem sabe, né? Vamos aí seguir acompanhando essa Fórmula 1 que agora entra em pausa, né, Rafa? Férias.
Exatamente, né? Chegando agora no dia 619 do mês de julho, os pilotos eles também precisam de uma pausa, porque piloto, chefe de equipe, mecânico, todo mundo é gente, né? Então, eles têm uma pausa aproveitando o verão europeu, né? Lá, hemisfério norte é invertido daqui. Então, eles estão voltando. Agora me falha a memória, GP da Holanda, né? Grande prêmio. Isso. Lá na equipe de Zandvoort, na pista de Zandvoort. Não lembro exatamente a data, agora me falha a memória, mas vai ser ali...
21 de agosto.
21 de agosto, perfeito, obrigado. Então, finalzinho do próximo mês, a Fórmula 1 tá voltando. Agora sim, espere também que nesse meio termo a gente vai ter uma silly season, que é aquele momento onde a gente tem uma dança das cadeiras muito intensa. Quem sabe sobra até...
E pode vir mais Brasil aí,
pode,
né?
Pode vir mais Brasil aí, porque... Tá, inclusive é o dilema, né? Tem se falado muito de Rafa Câmara na Haas como piloto reserva ou na Cadillac como até piloto titular, né? Se o Bottas sair. Então, cenas para os próximos capítulos, né? A gente pode ter muita coisa agora nesse mês que entra.
Tomara, né? Muito bem. É isso, Rafa? Algo mais para acrescentar?
Se você me permitir um minutinho, na verdade eu queria não mais falar de Fórmula 1, mas eu queria adicionar a Fórmula Indy, porque agora tá me falhando a memória, mas a Fórmula Indy, né, ela apresentou o seu protótipo para o ano de 2028, que é o IR28, a Indy não tinha um carro novo basicamente há 10 anos, né, e a Indy, talvez vocês não se lembrem porque vocês talvez não fossem nem nascidos, mas a Indy na década de 90, ela, não vou dizer que ela chegou a disputar com a Fórmula 1, porque eu acho que isso é muita pretensão, mas assim, mas a Fórmula Indy, ela tinha um público muito fiel, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, inclusive, chegou a ter...
O Brasil, como é que se diz? Tem campeões, né?
Muitos campeões, né? A gente teve Gil de Ferran, a gente teve Hélio Castro Neves, Tony Canaã. Então, assim, a gente tem uma história muito forte na Indy. A Indy foi uma categoria muito popular no Brasil. Chegou até grande prêmio em Jacarepaguá, Oval.
Olha,
né?
Aí.
Então, talvez é uma história que muitas pessoas não saibam. Então, eles apresentaram um carro novo, né? Uma evolução do atual... Uma evolução não, uma completa revolução, na verdade, né? Do carro atual. Novo chassi desenvolvido pela Dallara, um novo motor, um V6, tanto tanto da Honda quanto da Chevrolet, rendendo aí 760 cavalos, tecnologia híbrida, um carro com aquele visor, aquele canopy, né, que a Indy tem, muito mais integrado. Então, assim, é um carro que promete uma revolução muito interessante. Inclusive, a ideia da Indy é quebrar o recorde de velocidade deles. Atualmente, acho que em Indianápolis é 386 km por hora. Rapaz. Eles estão fazendo um carro para bater esse recorde. Então, vai ser muito interessante acompanhar a Indy também nesses próximos anos, porque é uma categoria que está tentando voltar aos seus tempos de ouro.
Tomara que consiga agora mais rápido que 386 quilômetros, meu amigo.
É quase um Boeing.
Tá louco. É isso, muito bem. Aí o DNA nas pistas da nossa quinta-feira. Semana que vem estamos de volta, não é isso, Rafa?
Na verdade, na semana que vem eu não vou poder. Eu não estarei em Natal.
Acontece.
Mas estaremos aí com certeza acompanhando.
É porque tá vendo como tudo é programado? A gente tá tendo um período aí de férias, claro, da rapaziada, entendeu? Tem que aproveitar o momento certo.
Toto Wolff ligou pra mim e falou: pode tirar férias.
Justo, né? Tá autorizado.
Então aí agora eu tô liberado.
É isso. Valeu, Rafa. Mais um UDE nas pistas, trazendo aí tudo da velocidade do mundo do automobilismo para você. 8:19, é hora daquele recadinho. Você que está acompanhando a gente já está acostumado. Caurne, que está sempre junto com a gente, escuta aí a Caurne.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
É isso, tá aí o recado da Caurne pra você, tá sempre ligado junto com a gente. Agora sim, pra gente dar continuidade, sair do autódromo, das pistas, tirar as luvas e colocar a chuteira pra gente falar de futebol, falar de Série D do Campeonato Brasileiro. E quem chegou junto com a gente é ele, Nicolas Neri, pra fechar aqui a nossa bancada. Muito boa noite, seja bem-vindo, Nicolas.
Muito boa noite, Diogo, colegas de bancada e todos vocês que nos acompanham aqui em mais uma Universidade do Esporte. O meu destaque de hoje vai para a final do Campeonato Potiguar Sub-17, que aconteceu hoje lá na Arena das Dunas. Os meninos, pô, 17, 16 anos jogando.
Que moral, né?
Não é?
Copa do Mundo.
Com certeza, é palco de Copa do Mundo e foi palco de uma grande partida que acabou em pênaltis. A final foi disputada entre Santa Cruz e QFC. A Águia abriu o marcador com Ariel aos 19 da primeira etapa de jogo e o Santa Cruz empatou com Ítalo de cabeça aos 8 do segundo tempo. Nos pênaltis, o Santa Cruz levou a melhor e o Cardeal se sagrou como bicampeão do estado na categoria sub-17.
Tem que parabenizar o trabalho feito tanto pelo Santa como também pelo QFC. O Santa aí se consolidando mais uma vez campeão da categoria sub-17. A gente está tendo também a disputa do sub-20, né? Então os campeonatos estaduais aí de base começando a todo vapor, o 17 chegando ao fim hoje. Então parabenizar mais uma vez o Santa pela conquista do título, o QFC pela grande campanha. Vai ficar de olho nessa molecada aí, porque daqui a pouquinho estão chegando nos profissionais aí, tanto do Cardeal como também da Águia. E a gente vê que o domínio na base não é de ABC e América. Santa e QFC cada vez aí mais dominantes, né, na categoria de base. O QFC chegando na final do Sub-20 também ano passado, aí sim, junto com a América. Enfim, a gente também fica de olho no futebol de base para trazer aí a cobertura para você, torcedor, ficar de olho no futuro do futebol potiguar junto com a gente. Agora sim, pra gente falar de Série D do Campeonato Brasileiro, começando com o mais querido, que ainda tá vivo na disputa pelo acesso. Chegamos aí no mata-mata do acesso. O ABC, que vai ter uma viagenzinha complicada, vai jogar em Manaus, agora sim definido o primeiro jogo no sábado, dia 8, 4 horas da tarde, na Arena da Amazônia. Sabe quem apita esse confronto, meus amigos? Anderson Daronco. Anderson Daronco vai
tá
até...
com moral.
Rapaz, afinal, apitar mata-mata decisivo de Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, as condições do gramado lá da Arena da Amazônia, eu vou contar uma coisa pra vocês, viu? O negócio tá feio lá. A gente teve show recente no gramado lá da Arena da Amazônia, tá bem castigado. Não é uma coisa que os próprios jornalistas lá de Manaus estão estranhando a escolha do Nacional de mudar esse jogo, mas a explicação do clube é a seguinte: porque o Nacional está acostumado a jogar na Colina, que é um estádio mais acanhado, que a torcida fica ali no alambrado, né, próximo do campo, mas o Manaus quer aproveitar o jogo desse tamanho para fazer aquela grana, né? Porque você jogando na Arena da Amazônia, você consegue atingir aí um público maior, né? E conseguir uma renda maior para esse jogo. Mas o gramado tá numa situação ruim, Adson Santos. Nada que a gente já não esteja acostumado ao se falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Mas é um confronto que, para você, o ABC chega como favorito. A gente lembra que o Nacional passou nos pênaltis, né, pelo time do Iguatu. Dois empates por 1-1 e nas penalidades o Nacional avança de fase. E vai encarar o mais querido aí nesse jogo que vale o acesso para a Série C do ano que vem.
Chega como favorito, mas essa questão do gramado é um ponto muito importante na temporada do ABC, né? A gente já viu em diversos momentos o Vaguinho Dias citando esse ponto da dificuldade do ABC jogar em certos gramados, até mesmo por isso tem mandado os seus jogos na Arena das Dunas, que é um pouco melhor para ter a posse de bola, para ditar um pouco mais o ritmo dessas jogadas. Então, com certeza, preocupa muito o torcedor abecedista que vai ter o jogo fora de casa. E é uma questão também que tem ditado um pouco esses jogos de mata-mata do ABC nessa Série D, né? Se consegue atuar um pouco melhor no confronto de ida, ter uma partida mais favorável aqui na Arena das Dunas, mas precisa ter muita atenção, mas com certeza chega como favorito, ainda mais depois dessa grande partida que fez no último mata-mata com o Alisson, Igor Bahia, até mesmo o Brunão conseguindo jogar muito bem. Então o ABC tem grandes chances de conseguir essa classificação para a próxima fase e garantir o acesso, mas com certeza vai ser um ponto muito debatido e falado pelo Vaguinho Dias antes do jogo, depois do jogo, essa questão do gramado.
É algo que o ABC vai ter que se preocupar aí para essa semana, né, de trabalho. E a gente vai ver, né, Nicolas, um ABC que vai encontrar velhos conhecidos do futebol brasileiro e do próprio ABC. Quem tá no... Sabe quem tá no Nacional, meus amigos? Eric Varão. Eric Varão, que teve passagem aqui pelo...
Subiu com o ABC, né?
Perfeito.
Se não me engano.
Exatamente. Também ali naquele acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. E ele, um centroavante perigoso, tá lá no Nacional. Sassá, meus amigos.
Sassá
tá
Lopelli,
no Nacional.
Né?
É, ele mesmo. Grande Sassá. Então, o Nacional
não
aí...
Não é o nosso Sassá, não, né?
Não, infelizmente não é o nosso grande Sassá.
Um abraço
para o nosso grande Flávio Samuel, que está junto aqui com a gente da Universidade do Esporte, nosso querido Sassá, mas ele atua debaixo da trave, né? O Sassá do Nacional, ele gosta de fazer gols, inclusive, né? Tem como grande característica isso, o centroavante Sassá. Enfim, um time também com jogadores experientes, Nicolas, e que não chega à toa num mata-mata como esse, né? Passou aí pelo drama dos pênaltis diante do Iguatu, mas acho que a gente pode dizer que, mesmo fora de casa, é um ABC que chega com certo favoritismo para esse confronto, né?
É, Diogo, eu acho que esse favoritismo para o ABC, ele existe, ele é real, mas eu acho que o segredo pro ABC passar, pro ABC subir, é não cair nesse mito.
Sim.
de favoritismo, porque como você muito bem falou, o Nacional é uma equipe com jogadores muito experientes, com jogadores que têm já essa experiência de acessos, de jogar grandes competições. Então é um time que é sim pro ABC ficar de olho, pro ABC tomar cuidado, mas o ABC chega sim como favorito para esse confronto.
É, o ABC vivendo grande fase, né, João André? Vindo aí de mais um grande resultado nesse mata-mata diante do Luverdense, um ABC que chega com um ataque iluminado. Porque a gente viu o Alisson voltar a fazer um belíssimo gol, a gente viu o Igor Bahia voltar a marcar, o Brunão no segundo tempo fazendo dois gols, ou seja, é um ABC que chega aí com um ataque funcionando muito bem. Se a gente fizer aí o comparativo desse mata-mata, a gente teve dois gols contra o time do Altos, a gente teve quatro gols contra o time do Águia, e a gente teve agora contra o Luverdense 0-0 e a vitória por 4, ou seja, mais 4 gols. É um time que tá com o ataque vivendo aí um grande momento, né?
Essa dupla participando de 40 gols, mais de 40 gols nessa temporada, então é um momento muito iluminado do Alisson, do Igor Bahia também. Destacar também jogadores como Josefer, Luiz Fernando, João Pedro, Geilson, Edson, também o capitão, que fazem parte desse elenco que está numa fase muito boa. E enfrenta esse Nacional, que é o time de menor escalão técnico que o ABC enfrenta nessa Série D. E eu acho que é bastante favorito, apesar do gramado, apesar da atmosfera, apesar de ser visitante. Eu acho que é favorito tanto na ida quanto na volta, pelo momento da equipe que vive o ABC.
É, realmente, o ABC vivendo grande fase agora. Tem que ter cuidado, né? Por mais que a gente saiba que tem essa questão aí
para a maioria, para a grande maioria, pelo menos, do favoritismo, não deixa de ser um jogo perigoso, né, Adson? É aquele tipo de jogo que, pela situação, como a gente destacou aqui do gramado, de um jogo num horário atípico, porque lá em Manaus vai ser 3 da tarde, um calor muito grande, é um clima que dificulta muito também essa questão. E o ABC, que já mostrou o quanto é forte decidindo em casa, né? O quanto a Arena das Dunas lotada tá fazendo diferença. O clube, inclusive, que já tá planejando aí algumas ações já para esse jogo da volta, já vai iniciar a abertura de venda dos ingressos, para quem é sócio já tem check-in liberado, enfim, toda a festa que se prepara já para a Arena das Dunas. Mas é aquele tipo de jogo que um empate não é mau resultado também para o ABC fora de casa, né?
Não, ainda mais um ABC que tem oscilado um pouco nos jogos fora de casa, com dificuldade de ditar o ritmo da partida, quando tem um controle não consegue finalizar tão bem assim. Cenário ideal para o torcedor, um empate ou até mesmo a vitória fora de casa, mas é uma equipe do Vaguinho Dias pensando no acesso, e para ter um pouco mais de conforto precisa desempenhar melhor fora de casa e também ser mais atento defensivamente, né? Uma equipe que ainda assim, mesmo conseguindo passar de fase em alguns casos com facilidade, defensivamente em alguns momentos demonstra alguns ruídos que preocupam muito o torcedor, e não dá tanto essa certeza assim. Apesar do ABC ser bastante favorito, tem algumas brechas defensivas que com certeza a equipe adversária vai explorar, e o Vaguinho Dias precisa corrigir, porque é o jogo mais importante do ano, que vai garantir o acesso. Por mais que o ABC, se não passar, ainda vai ter a oportunidade da repescagem. Corrigir esses ruídos defensivos, conseguir um empate, até mesmo conseguir uma vitória fora de casa pelo poder de fogo que tem, seria muito importante, e passa por conseguir melhorar esse sistema defensivo, as laterais de campo. Já, a gente já viu o Caio Tenório assumindo a lateral direita, vai ser muito importante para a equipe.
É isso, a gente ainda vai trazer aí durante a semana muito sobre este ABC e Nacional, Nacional e ABC, que acontece o primeiro jogo no próximo sábado, dia 8, às 4 horas da tarde, no horário aqui de Natal, porque próxima semana, já estando aí mais próximo do jogo, né, a gente fala mais também sobre esse confronto. Pra gente finalizar o nosso primeiro jogo, o nosso primeiro bloco, perdão, 8 horas 31 minutos, a gente tem que começar a falar da bola pesada, falar do futsal, porque temos muita coisa hoje pra gente destacar aqui de futsal. Tivemos uma semana que passou cheia de confrontos, de jogos importantes, então a gente vai trazer aqui tudo da LNF Silver para você, a Liga de Acesso à Elite do futsal brasileiro, começando a falar do América. O América, que já vinha aí com a classificação garantida para as quartas de final da competição, o América enfrentou o São Lourenço em casa e acabou sendo superado. Porém, já está classificado para o mata-mata, para a próxima fase da LNF Silver. Já classificado para as quartas de final, o América foi superado pelo São Lourenço por 2-0 na última rodada da primeira fase, e encerra essa primeira etapa na quarta colocação. Agora, o América aguarda a definição dos confrontos dos playoffs para conhecer o seu adversário na próxima fase da competição. O próximo compromisso do Mecão será no sábado, dia 8, como mandante diante do Fênix, pela última rodada do campeonato estadual aqui do Campeonato Potiguar de Futsal. Local e horário da partida ainda serão definidos, e assim que a gente tiver essas informações, a gente, claro, vai trazer pra você. A gente ainda vai falar de Apodi, da classificação final e, claro, da definição dos playoffs da LNF Silver pra você, mas isso vai ser papo pra volta, pro nosso segundo bloco. 8 horas 33 minutos, é hora da gente dar aquela pausa rapidinha, só pra você tomar uma água e continuar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente tá de volta.
Estamos apresentando Universidade do Esporte. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
8:33.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária, você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, 12:30.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória Viva, toda quinta, 12:30, aqui na Universitária FM.
O Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube TV UFRN. É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @TVURN, @PDC.UFRN e @UFRN.BR. Não deixe de interagir com nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, 12:30, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
88 FM, a sua nova rádio universitária. Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
Voltamos, falei pra você, cara, coisa rápida, já estamos de volta pro segundo bloco pra gente falar de futsal, pra gente falar de América e muito mais aqui com você. Inclusive, é hora da gente dar aquela passada, sabe aonde? No nosso chat, pra ver quem tá aqui junto conosco, ó, Alexandre Menezes, junto com a gente, Genúcio Júnior, grande Janji. Parabéns, viu, Janji? Grande dia. Poxa, aí, já acompanhando Janji aqui. Junto com a gente, quem também tá conosco, João Silva, Lucileia Neves, Enzo Fonseca, João Marcelo, Safira Heloísa também ligada aqui junto com a gente. Continua junto com a gente, viu? Deixando seu comentário aqui no chat, deixando o seu like. Participa da resenha aqui junto conosco no UDE nesta quinta-feira. Pra gente começar o nosso segundo bloco, tem a bola pesada mais uma vez, o futsal, pra gente continuar falando de LNF Silver, porque o Apodi também esteve em quadra e o Apodi também está classificado para a fase de mata-mata para os playoffs da LNF Silver desta temporada, porque na noite dessa quarta-feira, no ginásio Wilson Custódio em Apodi, o Apodi jogando em casa na região do Alto Oeste, venceu o São Miguel do Paraná pelo placar de 3-2, com 2 gols de Léo e Alan na cobrança de pênalti, no jogo pela última rodada da fase classificatória. Os gols do São Miguel foram assinados pelos jogadores Pedro e Delegado. Rapaz, o cara chama Delegado, moral, porque tem moral, viu? É. Com a vitória, o Apodi está classificado para as finais da competição, alcançando o 8º lugar com 23 pontos ganhos, ou seja, fim da primeira fase, Apodi e América classificado. A gente traz para você aqueles times que a classificação, claro, final da competição, porque a gente teve o Vasco na liderança com 31 pontos, o São Caetano é o segundo com 31, o Acel Chopinzinho, terceiro, também com 31, aí aparece o Mecão. Mecão é o quarto colocado com 30 pontos, o Apodi foi o 8º colocado com 23, ou seja, o futsal do RN aí, ó, tranquilinho na segunda divisão da LNF, já classificados aí para esse mata-mata, o América na quarta colocação, o Apodi na oitava. Então a gente tem os 12 classificados para a fase de mata-mata, para os playoffs da competição. E a gente, claro, traz para você América e Apodi aqui do nosso estado, Acel, São Caetano, Camaquã, Vasco, São Lourenço, Joaçaba, Dracena, Lages, Sport e Concórdia. Desses 12, a gente vai descobrir quem serão os classificados para a elite do futsal nacional na temporada de 2027. É claro, a gente vai seguir fazendo a cobertura e na torcida para que a América e a Apodi, no fim da temporada, estejam aí classificados para a elite do futsal na temporada de 2027. A gente vai seguir acompanhando e trazendo tudo da LNF Silver para você, junto aqui com o nosso grande parceiro Felipe Lima, que está sempre ligado e trazendo para a gente também todas as atualizações do futsal do nosso estado aqui do Rio Grande do Norte. Valeu, um abraço, Felipe Lima, que claro também está aqui ligado junto com a gente aqui no chat, também no estúdio, sempre presente junto conosco. 8 horas 40 minutos, é hora da gente falar do Mecão. Porque o Mecão, infelizmente, foi eliminado na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Vamos passar aí pela décima temporada em América. Décima temporada na Série D em 2027. Mas os bastidores não param, meus amigos. O bastidor do Mecão já agitado, porque nós tivemos hoje a primeira despedida. O Paulinho, centroavante, camisa 9, anunciou nas suas redes sociais aí a sua despedida do Mecão, já deixando o América, não fica pro Mecão na próxima temporada. O Paulinho, que deve aparecer daqui a pouquinho aí na segunda divisão, em segunda divisão que começa já nessa reta final de temporada, o Paulinho deve aparecer aí pra disputa dessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro não, perdão, da segunda divisão do Campeonato Potiguar de 2026, a gente deve ver o Paulinho aí. E aí, meus amigos, eu quero saber de vocês, o Paulinho fará falta para a temporada do ano que vem, hein, Nicolas?
Eu acho que não dá pra gente dizer assim que vai fazer falta um atleta que não teve tantas oportunidades. O Ranieri, lá na maioria das vezes, preferiu utilizar o Wellington Tanque saindo do banco, seja para substituir mais no início do ano Salatiel, seja para substituir Luiz Thiago, e que foi algo que foi muito reclamado pela torcida do América desse jogo, que causou, né, a eliminação do Alvirrubro do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é um jogador que poderia ter entregado mais, mas que não teve chances o bastante para entregar mais.
Faltou espaço realmente, João, pro Paulinho ter um pouco mais de oportunidade aí do Ranieri Ribeiro?
Com certeza, é o que o Nicolas falou aí, eu até concordo bastante com ele. O Ranieri morreu abraçado no Tanque, né? Você percebe que a preferência, todos os jogos praticamente, desde o clássico, era o Wellington Tanque, o Paulinho foi muito pouco utilizado, e a confiança no Ranieri foi tanta que botou até o Wellington Tanque para bater o pênalti.
Bateu bem, diga-se de passagem.
Muitos americanos pensaram, vixe, é o Tanque que vai bater, mas ele calou a boca da gente momentaneamente, né? Porque depois veio o Balotelli, e aí eu vou evitar falar o que aconteceu depois.
É melhor deixar pra lá, né?
Eu não lembro mais o que aconteceu.
Pois é, rapaz, foi complicado ali, mas bateu realmente bem o pênalti, o Wellington Tanque. E é algo, né, Adson, que o Ranieri já explicou em algumas coletivas, mas que gerava sempre um certo incômodo, uma certa irritação do torcedor americano, porque o Ranieri diz o seguinte: as características do Paulinho são muito próximas ao Luiz Thiago. E o Paulinho e o Ranieri, perdão, preferia fazer o quê? No segundo tempo, quando eu preciso mudar o meu estilo de jogo, ele optava pelo Wellington Tanque para tentar mudar, para tentar segurar um pouco mais a bola, em vez de manter o estilo de jogo com o Paulinho. E aí, é aquilo, né? Escolha do treinador. O Ranieri preferia tentar a mudança de estilo de jogo com o Tanque do que dar um pouco mais de espaço pro Paulinho depois daquela expulsão no confronto. Foi no confronto diante do Maguari, né? Diante
Maguari,
do Maguari
que o Paulinho. O América teve dois jogadores expulsos.
Perfeito. Foi o Paulinho e o
Lucas Rodrigues,
né? Isso, exato. Muito bem lembrado. Acabou não tendo mais espaço aí hoje de saída do Mecão. Surpreende? Acho que não, né, Adson? O Paulinho tendo pouco espaço, acho que essa saída a gente já esperava, né?
Não surpreende. Não vai fazer falta para a temporada de 2027. Eu vou começar minha análise a partir desse momento da expulsão, que foi quando o Paulinho parou de ter minutos com o Reniel Ribeiro. Antes era o primeiro substituto para o Salatiel, que também não fez uma boa temporada. O meu grande ponto de crítica nessa temporada por Reniel Ribeiro foi a questão do ataque, que acabou se encontrando na reta final com o Thiago, com o Alisson Tadei, até mesmo com o Cassiano, conseguindo entregar bons gols no mata-mata. Mas em 2026, no geral, a grande dificuldade do América era servir o seu camisa 9. Paulinho teve algumas oportunidades, como quando foi contratado, chegou como jogador que mais marcou gols no RN desde 2024, fez um gol, deu uma assistência, perdeu algumas oportunidades, mas depois da expulsão, realmente o Reniel Ribeiro não teve mais a confiança necessária para colocar o Paulinho vez o Wellington Tanque. Até conversando antes com o Marcos Vinícius sobre esse confronto do Gama, a gente chegou à conclusão de que em algum momento teria que colocar o Wellington Tanque, porque o América ia começar a empilhar bolas dentro da grande área. E a grande característica do Wellington Tanque, ele falou quando ele chegou que realmente gosta de se posicionar dentro da grande área, de cabecear, de dar um pouco de trabalho pro setor defensivo nesse quesito, e foi se transformando na tragédia que a gente viu na semana passada. O Wellington Tanque não teve tantos espaços assim, mas é um Paulinho que fez uma passagem no América muito abaixo, muito aquém do esperado. Entrou no último mata-mata atuando pelo meio de campo. Foi o Wellington Tanque que entrou primeiro, depois o Paulinho entrou no meio de campo. A gente até especulou se poderia ser uma das opções para o Paulinho conseguir performar um pouco mais com a camisa americana, mas uma passagem abaixo não vai deixar saudades para o torcedor. Paulinho não conseguiu corresponder às expectativas, teve esse grande ponto de uma expulsão inexplicável logo que entrou na reta final de um jogo que o América estava bem abaixo, entrou para tentar mudar alguma coisa no cenário, depois perdeu grandes oportunidades, um pouco culpa do sistema do Ranieri, que não foi bem como um todo nesse quesito no ataque em 2026. Paulinho também tem uma parcela da responsabilidade por perder a confiança do técnico, mas sim, com certeza, acho que em alguns momentos desse mata-mata poderia ter colocado Paulinho, mas como o ataque vinha dando tão certo até o confronto contra o Gama, o torcedor e nem o René Ribeiro enxergavam realmente o Paulinho como essa opção. E no jogo decisivo, era um cenário América fora de casa, se precisasse em algum momento ia recorrer a bola dentro da grande área, e nessa característica o Wellington Tanque se sobressaiu o Paulinho e não teria um cenário pro jogador conseguir ganhar essa vaga na última partida. Mas com certeza fica no imaginário do torcedor americano que com a entrada dele alguma jogada poderia ter sido um pouco diferente, porque um jogador que se movimenta mais teria dado mais oportunidades para o América conseguir sair com a vitória lá no Distrito Federal. Mas isso é discussão que a gente já teve, já imaginou esse cenário, e o torcedor já sabe o que que aconteceu, já teve suas respostas e não vai deixar tantas saudades assim para 2027.
É, tá aí o Paulinho, primeiro jogador a anunciar sua saída do Mecão. Se por um lado tem jogador saindo, tem outros que continuam com o contrato para a próxima temporada. E aí eu vou trazer aqui alguns nomes para vocês, porque a gente tem... É, boa, João André. Isso aí, boa. Brincadeira à parte, acontece, amigo, não tem problema. O América tem aí já o goleiro Renan Bragança garantido para a próxima temporada. Ele que, inclusive... É, desde 2023 no clube tem o contrato renovado por mais 3 temporadas até 2029, inclusive alguns torcedores aí em rede social pedindo a saída do Renan Bragança, né? Mas acho difícil que isso aconteça, acabou de renovar até 2029. Para além dele, o zagueiro Lucas Rodrigues, o volante Antônio Vila, também com contrato até o fim da próxima temporada, 2027. O Balotelli, que perdeu o pênalti que causou a eliminação americana, tem vínculo até a final da, até a final do Campeonato Potiguar, mas esse contrato ele ainda pode ser estendido até 2028. O zagueiro Guilherme Paraíba e o atacante Joãozinho também são outros dois jogadores que têm contrato até o estadual da próxima temporada, no comecinho de 2027. Para além desses, jogadores da base, como o volante Jadson, o meio Henrique, também possuem um contrato longo. Zagueiro Pedrão e Gustavo, lateral direito Elias e o meia Cauê são aí alguns dos jogadores que atuam no momento na categoria de base, que ainda tem contrato longo com o América. Mas, meus amigos, desses nomes que eu citei aqui, Renan Bragança, Lucas Rodrigues, Antônio Vila, Balotelli, Paraíba, jogadores que vocês manteriam para a próxima temporada ou vai todo mundo embora e reformula o elenco quase inteiro, hein, João André?
Diogão, com todo respeito aí ao atleta Balotelli, mas não tem clima mais para ele ficar no América, pô.
Se queimou, né?
Se queimou.
Com o pênalti,
tentou tirar demais, dá na trave. Aí ano passado, quem faz o gol do não acesso do América? É ele. 2026, quem perde o pênalti é ele. Então, assim, se os diretores não ligarem para isso, tudo bem. Se eu fosse o torcedor do América, eu estaria ligando pro Balotelli e pedindo a saída dele, porque não tem mais clima. E os outros jogadores que você citou, Lucas Rodrigues, Renan Bragança, assim, foram uma temporada boa deles. O Renan Bragança, assim, teve seus erros, mas ninguém é de ferro, né? Se você tá achando ruim, o torcedor vai lá e agarra no lugar dele. Se você é bom, você vai lá e vai no lugar dele, pô. Ele tentou, ele se esforçou pelo time, acontece, erros acontecem, mas erros também eliminam. E assim, o América se despediu da Série D por uma soma de erros, mas eu não acho que é só dele, sabe?
Sim.
Então eu manteria sim para as próximas temporadas.
Eu confesso a vocês que se não fosse até esse pênalti, a temporada do Balotelli para mim é ótima. Porque é um cara que chegou, assumiu a responsabilidade da titularidade, assumiu a camisa e fez diferença. O meio campo do América foi outro com o Balotelli, hein, Edson?
Um dos grandes jogadores do mata-mata do América, destoa muito ver ele no estádio, como ele toma conta do meio de campo, marca muito bem, sabe fazer a pressão individual, ajuda um pouco na saída de bola. Óbvio que não é característica principal dele, mas ele sendo esse primeiro volante, alguns momentos ele consegue sair muito bem dessa pressão, apesar desse retrospecto inacreditável que um jogador que eliminou o seu clube, quer dizer, eliminou o América em 2025, em 2026 é também responsável pela eliminação do América. Óbvio que tem todo um conjunto de fatores. Eu manteria para 2027, ele fez uma tremenda diferença no meio de campo do América. Era uma questão, porque o Judson não conseguiu se manter saudável, o Copete foi bastante irregular nessa temporada, teve bons momentos, mas não conseguiu se firmar, também teve problemas de lesão. Chegou o Balotelli, assumiu essa posição, complementou muito bem o Alexandre Aroy, que em alguns momentos parecia que estava em queda livre de produção, depois da entrada do Balotelli, voltou a produzir muito bem, e deu liberdade para o Alisson Tadei jogar um pouco mais livre, entendendo muito bem os momentos que o Alisson Tadei precisa recuar para fazer a saída de bola, mas muito espaço ofensivo. E dos outros jogadores, Guilherme Paraíba, é porque fica muito marcado pro torcedor a última partida e os erros defensivos, mas era melhor.
E principalmente porque eles já vêm também da eliminação da temporada passada, né?
Mas é um sistema defensivo muito bom, Renan Bragança, que fez uma ótima temporada, mas a gente estava conversando antes do programa começar como seria importante Renan Bragança ter alguém à sombra, né? Ter um goleiro reserva que dê um pouco mais de trabalho, que desperte um pouco mais a atenção do Renan Bragança, porque precisa, né? Vai pra quarta temporada com o América, se eu não me engano.
Desde 2023.
Tem alguns erros pontuais que o torcedor sempre vai lembrar, vai ficar muito marcado por causa dessa eliminação, mas o retrospecto geral do Renan Bragança é excelente. Em disputa de pênaltis, sempre consegue defender um ou dois pênaltis. Verdade. Defendeu o pênalti na partida contra o Gama, mas os jogadores acabaram desperdiçando duas cobranças, que culminou na eliminação do América. Mas são bons jogadores, é uma boa equipe do América, chegou contra o Gama como segundo melhor classificado, com a melhor defesa, a equipe que estava invicta, chegando no Distrito Federal sem perder perder nenhum jogo, com ótimo ataque. Tem muitos jogadores que podem ser reaproveitados para 2017. Óbvio que o torcedor não quer saber disso, tá muito estressado com todos os jogadores, mas se for analisar com calma, tem ótimas peças para já começar a montar o esqueleto de 2027. Se desmontar tudo e tentar começar do zero, pode ser que o América tenha ainda mais dificuldades do que a gente está vendo nessa temporada.
É, diga.
Eu queria dar um destaque aqui fora do América rapidinho, que queria saber que mal causa o Grêmio, né? Tá perdendo, sendo eliminado
da por Bolívar. Olha aí.
Tomando 4x2 em, né? Em casa, sem altitude, com expulsos, deu 30 chutes e não conseguiu fazer um gol. Então imagina, achamos um time pior que o América, né? Agora. Tá no Z4 do Brasileirão e eliminado. Então, vai ter sempre alguém pior do que você, né?
É verdade. É bom olhar pra esse copo meio cheio aí. A casa do Luiz Castro acho que vai cair. Vamos ver, vamos ver. Tá na reta final do jogo aí já, né?
Falta um minuto. Acabou de ter um expulso do Grêmio.
Acho que já era.
Tem,
né?
Tem mais o que fazer muito.
A gente fala. Bom destaque. Tá vendo, torcedor? Vamos olhar pelo copo meio cheio aí. Pode ter alguém pior do que você. A situação do Grêmio realmente não é. Queria o torcedor do América trocar uma eliminação na Sul-Americana por uma eliminação na D, né? Mas, enfim, quem sabe, né? Daqui pra frente o América não consegue chegar lá daqui uns anos. Não custa acreditar, né?
É o planejamento da SAF, né?
É, a SAF tá complicada, né? A SAF vai ter aí...
mal do século, a SAF.
A SAF, é verdade. Vai ter 5 meses, hein, dona SAF, pra se organizar aí pra próxima temporada, pra resolver. Raniele, fica ou não fica? A SAF vai ter mudança interna ou não vai? Tem até novembro aí, quando se inicia, né, a próxima temporada. Reformulação do elenco a gente sabe que certamente será feita, até porque a gente tem nomes importantes aí que são dúvidas, que já estão recebendo sondagens. Alisson Tadei não tem garantia que fica. Alexandre Aruá não tem garantia que fica. Cassiano, a gente não tem garantia que fica. Inclusive, Alisson Tadei e Aruá já recebendo sondagens aí do Santa Cruz, que está disputando Série C de Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a Série C ainda estando em andamento é bem provável, até pela campanha que o América fez, que esses jogadores que foram destaques recebam sondagens. Então vamos ver se o América vai ter condição de segurar, se vai liberar o jogador para disputar uma Série C, mas se retorna no início da próxima temporada. A gente viu recentemente o próprio Renan Bragança fazendo isso. Vocês vão lembrar que ele foi disputar a Série C no Náutico. Sim. E voltou depois pro América, né? Pra disputa da temporada. Então, alguns nomes aí que devem deixar o América aí nos próximos dias, além do Paulinho. E a gente vai, claro, trazer para vocês aí ao longo da semana, nos nossos próximos programas. E acompanhar quando que a SAF vai se pronunciar, né? Vamos ver aí se em breve teremos algum tipo de pronunciamento aí dos diretores da SAF americana para trazer o balanço dessa temporada de 2026 com tetracampeonato estadual, mas com eliminação na Copa do Nordeste, mais uma vez eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se a SAF vai se pronunciar. 8 horas 57 minutos para a gente fechar o nosso programa. A gente tem que falar, sabe de quê? Campeonato Potiguar Sub-20. Porque tivemos o início nessa quarta-feira. 4 jogos deram pontapé inicial no Campeonato Potiguar Sub-20. No Juvenal Lamartine, o famoso JL, o Estrela Potiguar estreou com vitória, derrotando o Visão Celeste por 2-1. Em Serra do Mel, o ABC suou para empatar com o Baraunas, fazendo um jogo movimentado. Empataram em 2x2 no Estádio Fião. Baraunas abriu 2x0. O ABC foi buscar o empate. Em Parnamirim, tivemos o grande jogo aí entre QFC e América. Jogo que rendeu confusão, meus amigos. É o América.
Lamentáveis.
O América bateu o QFC por 1-0 no estádio Francisco Ribeiro, com gol marcado nos acréscimos. Um belo gol, diga-se de passagem, uma bonita cobrança de falta. E logo após o lance, uma confusão generalizada, infelizmente, envolvendo os jogadores das duas equipes, marcou o encerramento da partida. Tomara que a gente não veja isso na sequência, né? A gente sabe que
KFC e América podem se encontrar aí ainda ao longo da competição. Fechando a primeira rodada, o Açu venceu o Palmeiras por 2-0 no Edgarzão. A segunda rodada do Campeonato Potiguar Sub-20 será disputada neste sábado e domingo. Na segunda-feira, a gente traz para você todos os detalhes e resultados desses confrontos aí no Campeonato Estadual Sub-20, 8 horas 58 minutos. É hora da gente dar tchau, mas antes tem um recado especial da Caúne para você.
Agora ficou mais fácil ser Caúne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caúne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caúne, agora e para toda a vida.
Tá aí a Caúne sempre junto com o Dé, deixando mais um recadinho pra você. É isso, meus amigos. Mais um o Dé na Rádio Universitária finalizado dessa quinta-feira. Semana que vem estaremos aqui novamente, Edson Santos. Um abraço.
Valeu, valeu. Até a próxima.
Nicolas Neri, sempre um prazer. Até a próxima.
Valeu, Diogo. Colegas de bancada, até a próxima.
João André, tamo junto, hein? Até a próxima.
Valeu, Diogo. Valeu essa galera. Queria mandar um abraço pro grupo de mensagens que eu participo, que é o Arrastão.
Olha
um abraço
aí, rapaz. Era,
tá, que nome. Aí. Baita nome.
Não sei nem como chegou nesse nome, mas esse é o nome. Tamo junto aí, galera. Valeu, Clara, pela técnica, substituindo nosso grande Janúncio Júnior, que tá se formando.
É. Parabéns pra ele,
foi
né?
Muito bem.
Dê um alô aí, Clara, por favor.
É isso. Deixa também o seu recado. Ia falar com ela também. Muito boa noite, Clara Chaves, que esteve conosco aqui, trazendo toda a direção técnica. Boa noite, Clara.
Boa noite para os meninos da bancada. Boa noite para você que acompanhou a gente até aqui.
É isso. Boa noite também para o Felipe Lima, que está aqui junto com a gente, também acompanhando. E, claro, em especial a você que esteve conosco aí no chat, deixando o seu comentário, compartilhando o link junto com a gente, participando da resenha. Segunda-feira a gente está de volta, porque temos aí, sei lá, pela segunda vez na temporada, folga, meus amigos, no final de semana. Coisa boa, então. Segunda-feira a gente está de volta para falar, para bater papo e resenha com você. 9 horas em ponto, é hora de você continuar ligado na Rádio Universitária, porque tem faixa de estreia. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.
A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
9 horas, 1 minuto.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Rádio Universitária apresenta Faixa de Estreia.
E aí, gente, eu sou Luan Vidal e está começando agora o último episódio da nossa série de retrospectivas do primeiro semestre de 2026 aqui no Faixa de Estreia. Foi muito bom relembrar o que passou nesse ano, que já está na metade, e foi a forma perfeita de engatar os lançamentos desse segundo semestre. Mas por agora, ainda tem muita música para rolar, então vamos lá que o Faixa de Estreia está só começando.
Caboclo do sertão, quero ouvir.
só tenho amor. A natureza é minha, tudo pra eu e você. Mais uma vez. A natureza tudo pra eu e você.
Abriu o programa relembrando dos lançamentos que celebram a força do forró no primeiro semestre de 2026. O Mastruz com Leite apresentou Vem Dançar Forró, ao vivo em João Pessoa, volume 1, o primeiro EP de um projeto especial dividido em três partes. Gravado durante o Fest Verão em João Pessoa, o trabalho chegou em formato audiovisual e registrou toda a energia do encontro entre a banda e o público paraibano. O repertório reuniu grandes clássicos que marcaram a história do Mastruz com Leite, além de releituras de sucessos de bandas consagradas de forró, como Cavalo de Pau e Cirano. A proposta do projeto foi resgatar a essência do grupo, celebrando sua trajetória e reafirmando sua importância como um dos nomes mais emblemáticos do gênero. Misturando nostalgia, autenticidade e renovação, Vem Dançar Forró ao vivo em João Pessoa, volume 1, se destacou como uma das homenagens mais afetivas à história do forró lançadas esse ano. Outro artista que celebrou sua própria trajetória no primeiro semestre foi Zeca Baleiro. O cantor e compositor maranhense lançou Zeca 60, um projeto especial que resgata 60 canções de sua carreira distribuídas em 4 volumes. Com curadoria do próprio artista, a retrospectiva passeia por quase 3 décadas de produção musical, reunindo sucessos, duetos, gravações raras e faixas menos conhecidas pelo grande público. O primeiro volume revisitou os trabalhos iniciais de Zeca Baleiro e destacou a diversidade de um repertório que transita com naturalidade entre o MPB, o pop, o samba, rock e sonoridades regionais.
bater, mas se quiser, pode beijar. Vem dentro de mim, vem fora de si, meu amor, vem cá. Vem dentro de mim, vem fora de si, meu amor, vem cá. Menina, você me alucina, mas a minha sina é te desejar. Desejo como rato, queijo como a boca, o beijo, meu amor, deseja. Desejo como rato, queijo como a boca, o beijo, meu amor, vem cá.
Eu dou a minha face pra bater, mas se quiser, pode beijar. Vem dentro de mim, vem fora de si, meu amor, vem cá.
Vem dentro de mim, vem fora de si, meu amor.
Ainda relembrando os lançamentos que marcaram os primeiros meses de 2026, vamos falar de um clipe que chamou atenção pela força de sua narrativa visual. Juliana Linhares apresentou o videoclipe de Depois do Breu. Dirigido por Elisa Mendes, o trabalho acompanha a artista após o desafio de sair da cama, em um percurso marcado por descobertas, encontros e novas possibilidades. Em vez de explicar cada detalhe da história, o clipe aposta na atmosfera e nas sensações provocadas pela música, criando uma experiência aberta a diferentes leituras. A atuação de Juliana Linhares conduz o espectador por ruas cheias de charme e humanidade, enquanto a cidade se transforma em um personagem fundamental da narrativa. Agora vamos ouvir Depois do Breu, e em seguida a gente corre para um intervalo rapidinho, mas voltamos já.
Escuridão
você transforma num clarão.